Nos próximos minutos vamos estar à conversa com António Martins da Cruz, antigo embaixador de Portugal em Espanha e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros. É uma conversa que acontece a pretexto da visita oficial do Presidente da República à Espanha. Viva António Martins da Cruz! Porquê que é tão importante para Portugal que a primeira e última visita oficial do Presidente da República ao estrangeiro deva ser a Espanha?
Muito bem. Eu não acho que seja assim tão importante por uma razão muito simples. É que o Presidente da República tem uma importância reduzida na política externa portuguesa. Ou seja, compete exclusivamente ao Governo definir, orientar e dirigir a política externa portuguesa. O Presidente da República tem uma função adjetiva na política externa, muito mais protocolária, muito mais, porventura, significativa em termos de opinião pública, mas não em termos concretos na política externa portuguesa. De qualquer modo, ficamos a saber que o Presidente da República decidiu abrir primeiro em relação à Espanha e só depois em relação ao resto do mundo.
Esta era uma tradição antes de Marcelo Rebelo de Sousa?
Não creio que tenha sido uma tradição. Isso não significa que a Espanha não seja importante em termos de política externa por várias razões. Primeiro, porque é o nosso único vizinho terrestre. Portugal tem outro vizinho marítimo, que é Marrocos, mas o nosso único vizinho terrestre desde há quase 900 anos é a Espanha. Em segundo lugar, nós partilhamos com a Espanha significativos marcos em política externa, como é o caso da União Europeia, da NATO, da Iberoamérica, e, de um ponto de vista económico, a Espanha é o nosso principal parceiro económico, representando cerca de 30% do nosso comércio externo. Ou seja, é bastante importante, e daí que possa ser significativa, de um ponto de vista protocolar, a visita do Presidente da República em termos de política externa. Como eu disse, compete ao Governo definir e atuar.
Que relação foi esta que Marcelo Rebelo de Sousa manteve com a Espanha ao longo dos dois mandatos? E como é que definiria essa relação?
Bom, eu acho que ele deve ter, com certeza, estabelecido uma boa relação com o Rei de Espanha. O que, aliás, não é muito difícil, porque o rei de Espanha esteve muitas vezes em Portugal, o pai viveu em Portugal quando era novo, o avô viveu em Portugal quase a vida toda, de modo que não é difícil estabelecer, para o chefe de Estado português, seja ele qual for, estabelecer boas relações com o rei de Espanha. De qualquer modo, é sempre importante uma visita destas à Espanha, até porque traz Portugal, ou pode trazer Portugal, para os mídias espanhóis, e é sempre importante para nós ter mais visibilidade em Espanha, porque a Espanha tem muito mais visibilidade em Portugal do que Portugal tem em Espanha.
Em 2018, Marcelo Rebelo de Sousa foi às Cortes Espanholas, foi aplaudido e até se cantou a Grândola Vila Morena. Pergunto-lhe se isto só podia acontecer com este Presidente da República ou não.
Provavelmente para cantar nas Cortes Espanholas, eu não estou a ver os anteriores Presidentes da República a fazer isso. Mas, enfim, o atual Presidente da República, de vez em quando, assume funções histriónicas que certamente caem bem a quem o ouve.
Mesmo que o rei de Espanha não aprecie propriamente os independentistas da Catalunha.
Bom, eu provavelmente não. Seguramente que o rei de Espanha não gosta de independentistas. Além disso, nem Portugal deve gostar. Eu explico-lhe porquê. Se um dia a Catalunha ou os Países Bascos, ou mesmo a Galiza, fossem independentes, Isso significa que, em vez de haver dois interlocutores internacionais na Península Ibérica, passaria a haver três, quatro ou cinco, e isso diminuía substancialmente o papel internacional de Portugal. Ou seja, o interlocutor político ou económico que estivesse em Washington, em Los Angeles, em Tóquio ou na Austrália, sentia que tinha que dialogar, em vez com duas entidades na Península Ibérica, teria três ou quatro ou cinco governos com quem falar. E isso diminuía Portugal, e por isso é que eu acho que Portugal se deveria opor com firmeza à independência das regiões espanholas.
É indiferente que os governos dos dois países sejam ideologicamente diferentes, ou seja, tivemos Costa Sánchez, como já tivemos Guterres Aznar, agora temos Montenegro Sánchez. Isto não mexe com as relações?
Não, eu penso que não. Repara uma coisa, quando nós entramos os dois países para a União Europeia em 1986, o governo português era Cavaco Silva, o governo espanhol era Felipe González. E assim continuou a ser durante muitos anos. Não houve problema nenhum. Foi aí que começaram as cimeiras luso-espanholas todos os anos. Não, a Espanha, aliás, era o nosso sexto parceiro comercial em 1985 e depois da adesão passou a primeiro parceiro comercial económico. Aliás, não é só bom para Portugal. Uma coisa que provavelmente quem nos está a ouvir não sabe é que a Espanha exporta mais para Portugal do que para os 23 ou 24 países da América Latina. Portanto, o mercado português é muito importante para os espanhóis, não só de um ponto de vista comercial, mas, por exemplo, de um ponto de vista financeiro. Se nós olharmos os quatro maiores bancos portugueses privados, dois são espanhóis, o Santander e o BPI. De modo que, para dizer os nomes, para as pessoas saberem, Portugal é muito importante do ponto de vista económico e financeiro para a Espanha. De qualquer modo, as cores dos governos nunca tiveram grande influência nas relações económicas, exceto no governo Zapatero, em que, por razões invocadas por Espanha, foram interrompidos durante 1 ou 2 anos as cimeiras luso-espanholas. E nós esperamos todos, apesar do algum radicalismo do governo espanhol atual, que tem uma geringonça muito mais forte do que aquela que Portugal teve, porque além de incluir o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda espanhol, que se chama Sumar, tem também a apoiá-lo os partidos independentistas, que são radicais, como é o caso do País Basco, mas apesar disso tudo, as relações políticas têm-se mantido perfeitas. Portugal tem é que ter atenção o seguinte: neste momento está-se a desenhar uma Europa a várias velocidades e a Espanha, como ainda a semana passada se notou, a Espanha está a fazer parte do núcleo duro, porque é neste momento a quarta economia europeia. Portanto, se houver uma Europa a várias velocidades, como a senhora von der Leyen quer e tem apregoado, nós temos que ter atenção se estamos na mesma velocidade em que vai estar a Espanha, porque senão ficamos mais periféricos em relação à Europa e mais periféricos em relação à Espanha. E isso é um risco geoestratégico para Portugal.
Bom, e nesse caso, Espanha dificilmente esperaria por Portugal.
Ah, não esperava, com certeza. Ah, isso pode ter a certeza que não esperava. Madrid avançava, Madrid olha para a Europa, não olha para Lisboa. Madrid olha para Bruxelas. Bruxelas, de vez em quando, enxota Madrid e não quer saber deles. Mas Madrid faz um esforço para esticar a cabecinha para fora para se mostrar em Bruxelas, seguramente. Aliás, ainda recentemente houve uma reunião em que estiveram a Alemanha, a Itália, a França E o senhor Sánchez, o presidente do governo espanhol, protestou energicamente porque Madrid não foi convocado para essa reunião. Não tínhamos dúvida nenhuma. Madrid olha para Bruxelas, não olha para Lisboa.
Martins da Cruz, esta é uma visita que acontece semanas depois de uma série de temporais que atingiram quer Portugal, quer Espanha. A gestão das barragens entre os dois países mostra que devia normalizar-se, que as políticas de Portugal e Espanha para enfrentar este tipo de catástrofes devem andar em paralelo ou Espanha não tem propriamente interesse nisso?
Não, nós temos uma política de gestão das águas dos rios com a Espanha, desde o chamado protocolo ou acordo de Albufeira, penso que de 1998, e que foi atualizado ainda recentemente. Há uma gestão conjunta das águas dos quatro rios, penso que são quatro rios internacionais que Portugal tem, o Rio Minho, o Douro, o Tejo e o Guadiana. Há uma gestão conjunta. Agora, nós temos que ter em atenção o seguinte: se nós temos problemas de cheias e temos que abrir as barragens, temos que compreender que a Espanha também pode ter, ao mesmo tempo, problemas de cheias e vai ter que abrir as barragens. E isso ressente-se imediatamente em Portugal. Mas, tanto quanto eu sei, e o Ministério do Ambiente, a nossa Ministra do Ambiente é muito competente nessa e noutras matérias, e é muito experiente, está com certeza em permanente contacto com a Espanha para gerir essa situação. Além disso, devo-lhe dizer, nós temos um excelente embaixador em Madrid, com uma grande experiência, o embaixador José Augusto Duarte, que seguramente está muito atento à gestão, do problema das águas, porque isso. Lembro-me quando eu era embaixador em Madrid e também fazia parte das minhas funções.
É natural que Espanha venha a ser também o primeiro destino de uma visita oficial do presidente eleito, António José Seguro?
Isso vai ter que perguntar ao presidente Seguro o que é que ele achará. Não faço ideia. Não faço ideia. De qualquer modo, seguramente, estou certo de uma coisa: o presidente Seguro, que é natural de Penamacor, que por acaso é a terra da minha mãe também, em linha reta, a menos 10 quilómetros de Espanha. E estou seguro que ele conhece bem Espanha e os espanhóis. Ele decidirá qual é a primeira visita que ele quererá fazer. Tem experiência política para isso, conhece muito bem Espanha, conhece muito bem a Europa, foi eurodeputado. Eu penso que o presidente Seguro, estará muito bem preparado em termos de política externa e daquilo que, de um ponto de vista constitucional, um presidente da República pode e deve fazer.
E é previsível que o rei de Espanha, Filipe VI, esteja presente na tomada de posse de António José Seguro?
Se ele for convidado, não sei se o convidaram, repare, o rei de Espanha costuma estar presente nas posses dos presidentes da América Latina, sobretudo da América Latina que fala espanhol, porque isso faz parte da herança histórica espanhola. Ele vir a Portugal para a posse do presidente Seguro, não faço ideia, não sei se foi convidado. Se for convidado, ele decidirá, embora eu pense que isso também depende de uma, não diria aprovação, mas do entendimento entre o rei e o governo espanhol. Porque não nos esqueçamos de uma coisa: tal como o nosso presidente da República, quando vai ao exterior, tem que pedir autorização ao Parlamento Português, à Assembleia da República, também o rei de Espanha tem que passar pelo Parlamento, ou seja, pelo governo, que tem maioria no Parlamento, para visitar um país estrangeiro. Portanto, isso fará parte também de um entendimento entre a Corte e o governo espanhol.